Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E aqui você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e participa? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Ótima tarde também para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988291029, vai enviando a sua mensagem. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já Coutinho aí com muitas informações. É, hoje, quarta-feira, Ilhéus amanheceu nublado, chuvoso. Neste momento faz 26 graus, tá? E a mínima é de 20 graus. Então, tá na previsão do tempo aqui, em tempo real, chuva durante todo o dia e há previsão de chuva até amanhã, tá? De qualquer forma, é bom ficar atento, não é assim um volume alto, não, mas é bom ficar atento, tá? Acabei de verificar aqui em tempo real, tá? Acumulado de chuva, então essas condições começaram oficialmente a partir das 10 da manhã pela previsão do tempo, tá? Tem alerta adicional de ventos costeiros, tá? Mas é só um alerta aí de ventos costeiros, nada demais assim forte também. A gente só tá aqui informando o que diz a previsão do tempo aqui em tempo real. Nesse momento em Ilhéus, 26 graus nublado. Vou até dar uma olhada aqui em Itabuna. Nossa cidade, corre irmã aqui do ladinho, né? Porque Itabuna e Ilhéus são as duas maiores cidades aqui do sul da Bahia. Também predominantemente nublado, 26 graus, Itabuna também. É a mesma previsão aqui de chuva igual a Ilhéus. Bem, são 12 horas e 12 minutinhos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10. 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, direto de Salvador, que informa: tirar rede de proteção em reforma gera riscos. É, prédios, né? Isso é um alerta lá na capital baiana sobre as reformas em prédios. Tirar rede de proteção em reforma gera riscos. E isso serve para todos os municípios, tá? A depender da reforma que estejam fazendo, principalmente essas maiores, né? E também em relação às construções. Aqui em Ilhéus mesmo eu observo, viu, que nem todas as construções levam com seriedade a segurança no trabalho e nem todas têm as redes de proteção. E isso é muito importante.
Correio da Bahia, bicicleta vira meio de transporte para 48 mil pessoas em Salvador.
Jornal Meio Norte, Teresina. Brasil e Bolívia unem forças para combater incêndios na fronteira.
Folha de Pernambuco, PIS/PASEP. Saques vão até dezembro.
Vamos de Jornal
do Comércio.
Do Comércio, Recife. Saúde e segurança no topo das prioridades dos recifenses.
Diário do Nordeste de Fortaleza, reforma tributária, CNI preocupa com transição.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Central Gazeta de Notícias inicia no dia 2 sabatinas com os 6 candidatos a prefeito, portanto, lá na capital Maceió.
Tribuna do Norte de Natal, prefeito de João Dias foi morto por pelo menos 8 criminosos, diz PM.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. TCE encontra distorções em limite de gastos com pessoal em 62 prefeituras maranhenses. Tribunal de Contas do Estado da Bahia, vem aqui, hein, Leos? Dá uma pulinha aqui. Ai, ai.
Jornal Liberal de Belém, Helder Barbalho decreta situação de emergência e proíbe queimadas em todo o Pará.
Jornal A Crítica, Manaus. Dados alarmantes. Números de focos de incêndio no Amazonas dispara em agosto e qualidade do ar piora.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, tragédia no entorno. Incêndio leva à morte casal e um bebê.
Que coisa triste, gente. Esses incêndios pelo país estão bem preocupantes.
É, foi num apartamento do prédio que eles moravam, eles pularam, né, para tentar se salvar, mas aí morreram.
Exatamente. Infelizmente, esse tipo de incêndio ocorre em edifícios, viu? Uhum. E fica aí também o alerta para você que mora em edifícios, em prédios residenciais. Por isso que é importante, né, Marcos? Sempre verificar se fechou o gás direitinho, verificar instalações elétricas. Não pode fazer os famosos armengues sem instalações elétricas, que isso pode levar a incêndio.
Sim.
Tá? Vamos de jornal de Brasília, Distrito Federal. Freio na devastação. STF cobra mais ação contra as queimadas. São as queimadas que vêm acontecendo em vários estados do nosso país e têm deixado muitas pessoas preocupadas.
Zero hora de Porto Alegre, para cima Rio Grande. Safra de grãos do Rio Grande do Sul deve ter alta de quase 17%, estima Emater.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Safra gaúcha deve crescer até 17% no verão, se superar endividamento.
Folha de São Paulo, o governo quer propor taxação de Big Techs ainda neste ano.
É o governo da taxação. Jornal Diário de São Paulo, Tarcísio, diz: se não enfraquecermos o crime organizado, ele acaba conosco. Disse aí o governador de São Paulo, e ele está certo.
Valor Econômico de São Paulo, fiscal. Julgamentos do STF sobre base de cálculo de tributos pode custar 118 bilhões e 900 milhões de reais à União.
Jornal A Tribuna, Vitória, Espírito Santo. Mais de 100 motoristas multados todo dia por avançar semáforo. Rapaz, aqui o que eu tenho visto de motorista avançando semáforo. E aí percebe-se que nesses locais não tem o famoso radar, né, Marcos? E aí eles, ó, aproveitam. Não façam isso.
E Jornal Popular de Goiânia. Fogo já atingiu 30 mil hectares de canaviais.
Nossa, eu tava olhando, Marcos, que em São Paulo, né, atingiu muito canavial. E isso pode gerar um aumento no valor do etanol e também do açúcar no nosso país. Olha só que coisa, hein? A gente espera que não chegue a ocorrer isso, né? Enfim, vamos pra frente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
São 12 horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, né? Lembrando que aqui você também envia sua mensagem, tá? Para o WhatsApp 988291029, fazendo a sua participação com denúncia, reclamação, com sua opinião, mensagem de texto de preferência, né? Mensagem escrita. Se for de áudio, envia agora no primeiro bloco para a gente ouvir no intervalo e colocar no segundo bloco no ar, tá? Lembrando que você que é candidato, você não pode participar, seja candidato a prefeito, vereador, de qualquer cidade, de qualquer estado, não importa. Neste período eleitoral, você não pode participar, tá? E você que quer mandar áudio, também cuidado que com os termos que você utiliza, tá? Então, a depender, não entra no ar. São 12 horas e 19 minutos. Antes de começar o noticiário aqui regional, a gente precisa mandar os parabéns, porque ontem eu reconheço a minha falha, porque eu ainda comentei com o Marcos para a gente mandar esse parabéns, e aí eu me passei e não lembrei, Marcos, se a gente não mandou. Ontem nós parabenizamos os psicólogos, mas nos passamos de parabenizar, Marcos Bezerra, os corretores de imóveis.
É verdade.
Porque ontem, dia 27 de agosto, foi dia do corretor de imóvel. Inclusive, eu vi no Instagram aí de vários comemorando. Que bacana, né? Parabéns, corretores de imóveis de Ilhéus. E em homenagem a todos vocês, vou deixar um parabéns especial para o nosso repórter, Coutinho Neto. Porque o Coutinho Neto, ele é corretor de imóvel, né? E o Coutinho Neto tá fazendo história na família, porque aí através dele a mulher dele virou corretora de imóvel, o filho dele já é corretor de imóvel. Enfim, parabéns, viu, Coutinho Neto, pelo trabalho aí que vocês fazem nessa área. E todos os corretores de imóveis de Ilhéus, todos, tá? Eu não tenho como citar aqui nem o nome dos amigos que eu tenho todos dessa área, porque são muitos, eu não posso. Então, eu mando um abraço especial aí, então, para o Geraldo do Cresce, né? O delegado aí do Cresce aqui, da regional. Ele mandou até mensagem ontem, né? Parabéns, viu, Geraldo? E a todos. Porque, gente, como é que eu cito aqui o nome de alguns, gente? Eu tenho tantos amigos. É Albano Neri, é Milene, é Jaime, Carmen Coutinho, tantos amigos. Mas, em nome desses amigos aí, sintam-se todos parabenizados, tá, corretores de imóveis? Eu sei que aqui em Ilhéus vocês fazem um brilhante trabalho, o corretor de imóvel sério, né, profissional, obviamente, que tem o seu Cresce, tá? Não só em Ilhéus, como em Itabuna, em diversas cidades baianas aí, tá certo? Falando especialmente aqui dos nossos corretores baianos, né, Marcos?
Isso.
Obviamente que o nosso país todo nós temos, né? É, nós conhecemos a Paloma, né, Marco, que teve aqui no Jornal do Meio Dia, uma grande corretora de imóvel aí, e que recentemente esteve aqui em Ilhéus, palestrando num evento. Enfim, todos vocês aí, parabéns mesmo, tá? Pelo dia de ontem. Tá valendo o mês todo, parabéns. Então, hoje a gente não tá tão atrasado, né? Ai, ai. Pois é, aproveitar e agradecer a audiência aqui dos queridos ouvintes, já informando que estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Minha amiga Bruna Barbosa, direto de Itabuna. Beijo pra você. Obrigada pela audiência, tá? Obrigada também quem tá mandando mensagem aqui no Instagram, que não perde o Jornal do Meio Dia. Cadê, gente, a mensagem dele aqui? O Miranda Júnior, obrigada, tá? Minha amiguinha Rosana, lá de Maria Japa, e a mamãe Aida. Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, tá bom? Magno Souza também, direto do Espírito Santo, acompanhando a gente. Obrigada, Magno, um abraço. E todos os queridos ouvintes sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia. São 12 horas e 22 minutos, vamos de informações. Ah, meu amigo Wilson Alvarenga também, né? Tá ligadinho. Ó, tá precisando de um bom design gráfico? Meu amigo Wilson Alvarenga, viu? Ele atende aí todo mundo aí do país todo, é só falar com ele. Qualquer coisa, fala comigo que eu passo contato. Ruia? Que comercialzão, hein, Marco Bezerra? Que a gente não faz pelos amigos, hein?
É.
Não é não, Bruna Barbosa? A melhor clínica de estética de Itabuna. Bem, são 12 horas e 22 minutos, vamos de informação, vamos falar de algo muito importante, sério, e que há muito tempo faz um belíssimo trabalho lá em Itabuna, né, Marcos? Uma vez por ano, que é o mutirão de diabetes, né, de Itabuna, que chega à 20ª edição, com referência para 40 cidades. Não é isso, Marcos Bezerra?
É idealizado e coordenado pelo oftalmologista Rafael Andrade, o mutirão do diabetes de Itabuna chega à 20ª edição em 2024, consolidado como o maior evento de prevenção, conscientização e rastreamento de complicações provocadas pela doença no país. Mais de 30 mil pacientes foram atendidos nesses 19 anos, e cerca de 3 mil pacientes com retinopatia diabética grave ou edema macular diabético, pacientes com doença ocular mais grave, foram submetidos a tratamento gratuito de fotocoagulação a laser da retina, evitando a cegueira de muitos deles. O mutirão deste ano será no dia 9 de novembro, com ações clínicas como exame de fundo de olho, rim e pé diabético e cardiológico, e telemedicina com uso de inteligência artificial no Hospital Beira Rio. A adoção de modernas tecnologias permite que todo o processo seja digitalizado, com dados e diagnóstico do paciente em tempo real. Na Praça Rio Cachoeira, em frente ao Hospital Beira Rio, será promovida a Cidade do Diabetes, uma feira de saúde com ações de prevenção, como teste de glicemia, endocrinologia, saúde bucal e oficinas educativas, com a participação de estudantes da Universidade Estadual de Santa Cruz, UNEX e AFIA.
Pois é, e tem um aulão azul e a pedalada azul, né, Marcos? Então, no dia 10, ainda como parte da programação do mutirão, haverá aulão azul de saúde e a pedalada azul com cerca de 1.500 ciclistas. Isso mesmo, no dia 10. Olha só que maravilha. Diretor do Centro Avançado em Retina e Vítreo do Hospital Beira Rio e presidente da ONG Unidos pelo Diabetes, o médico Rafael Andrade classifica como ainda mais especial o evento deste ano e diz: são duas décadas de um projeto que mobiliza toda a comunidade com mais de 20 mil voluntários que se transformou em modelo para o Brasil, sendo replicado em mais de 40 cidades e reconhecido pela Federação Internacional do Diabetes, que este ano escolheu diabetes e bem-estar como tema da campanha. Realmente, este mutirão é belíssimo, serve de exemplo mesmo. Parabéns, doutor Rafael Andrade, toda a equipe, sabe, que participa, desde médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, estudantes de curso de enfermagem, estudantes de curso de medicina, todos os tipos de profissionais que participam desse mutirão, né, que vem participando nesses 20 anos, ou que está chegando agora, todos estão de parabéns mesmo, porque esse mutirão é bem legal. Mudando de assunto, olha, o MPF cobra plano de saneamento básico de Ilhéus e outros 24 municípios aqui no sul da Bahia. O Ministério Público Federal, que é o MPF, está cobrando os planos de saneamento básico de Ilhéus e de outros 24 municípios do sul da Bahia. São municípios que não publicaram ou não cadastraram as informações no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o SINISA, da Agência Nacional de Águas, ANA. Além de Ilhéus, foram notificados os gestores dos municípios de Arataca, Buerarema, Gongogi, Itajuípe, Itapitanga, Jussari, Mascote, Nova Canaã, São José da Vitória, Ubaitaba, Venceslau Guimarães, Cairu, Camamu, Canavieiras, Almadina, Barro Preto, Firmino Alves, Gandu, Iguaí, Itapé, Pau Brasil, Potiraguá, Teolândia e Ubatã. Esses municípios têm 20 dias para informar ao Ministério Público Federal sobre a publicação dos planos e iniciar um envio contínuo de dados para o SINISA. A medida faz parte do procedimento instaurado pelo MPF para acompanhar o cumprimento da Lei 14.026/2020, que estabeleceu o novo marco legal do saneamento. Inclusive, Marcos Becerra, a universalização dos serviços, né? Eles falam sobre essa questão também, né? O que a norma prevê.
A norma prevê a universalização dos serviços até 2033, com 99% da população atendida com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto. O MPF acompanhará as respostas dos municípios e poderá tomar medidas adicionais ou até ações judiciais para garantir o cumprimento do novo marco legal do saneamento e a transparência das informações sobre o saneamento. O Procurador da República, Paulo Rubens Carvalho Marques, destaca que o acesso universal ao saneamento básico é um direito fundamental para a saúde pública e o desenvolvimento sustentável, e que a falta de cumprimento das obrigações legais pelos municípios representa uma grave omissão, Kátia.
Exatamente, viu? Uma grave omissão. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quarta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Matão.
Obrigado, Coutinho, ótima quarta para você também, um ótimo trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, notícia é de polícia. Vamos a bordo de sua viatura da Gabi. Primeira parada, município de Itabuna. Policiais militares do 15º Batalhão apreenderam uma arma e drogas no bairro Santa Inês. Os PMs participavam da operação Garra de Arquimedes, quando receberam uma denúncia de que o homem estaria traficando na Rua da Palmeira. Ao chegarem, os PMs constataram o fato e o suspeito foi preso em flagrante. Desde preso! Com ele, foram encontradas uma pistola 9mm, dois carregadores, 1 kg e 100 gramas de crack, 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 1 kg e 300 gramas de maconha e 800 gramas de cocaína, dois carregadores 380, munições, três balanças, duas câmeras fotográficas e uma quantidade de dinheiro em espécie. O material apreendido e o indivíduo foram conduzidos à delegacia que atende a região para a adoção das medidas pertinentes. Município de Ubaitaba. Um homem de 56 anos de idade foi preso em Ubaitaba, condenado pelo crime de homicídio no estado de Minas Gerais, que aconteceu há 15 anos atrás. Ele estava trabalhando como diretor em uma escola estadual e é ex-policial militar mineiro. Conforme a Polícia Civil da Bahia, o homem foi identificado como Hélio Camilo, mas utilizava documentos falsos com o nome de Geraldo Dantas Silva. Ele foi condenado pela Justiça Mineira no ano de 2009 pelo crime de homicídio. Dantas, como era conhecido no interior baiano, era casado e tinha 2 filhos. Contra ele, também existe um mandado de prisão expedido pela Justiça de Rondônia por práticas de estelionato. A prisão do homem aconteceu no Colégio Estadual Otacílio Manuel Gomes, onde ele era diretor lá em Ubaitaba. A Polícia Civil da Bahia disse ainda que o acusado fugiu da prisão mineira em uma saidinha e morou na cidade de Vilhena, em Rondônia. Em seguida, mudou-se para a Bahia e passou a viver com outra identidade. O trabalho foi realizado pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais, em parceria com a Polícia Civil da Bahia, por meio do Laboratório de Inteligência Cibernética, o Ciberlab, da Superintendência de Informações e Inteligência da Polícia Civil de Minas Gerais e da Diretoria de Inteligência Policial, DIP, da Polícia Federal. Conforme a Polícia Civil da Bahia, o homem localizado na Bahia é o 4º preso por meio desse projeto. Contra ele, será lavrado um flagrante por uso de documento falso em Ubaitaba e passará por audiência de custódia. O homem foi transferido para o conjunto penal de Itabuna. De Ubaitaba, vamos em nossa região até Ubatã. Dois homens foram baleados em uma estrada vicinal próximo da ponte nova que dá acesso ao município de Gongogi. Conforme informações, um proprietário de oficina de motocicleta em Camamuzinho e um morador do bairro da Glória em Ubatã foram surpreendidos por homens em um Fiesta preto. Um deles teria descido do veículo e atirado contra a vítima. Os disparos atingiram o comerciante no peito e no pescoço. O morador de Ubatã foi alvejado nos membros superiores e inferiores e no pescoço. A dupla, que estava consciente, foi conduzida pelo SAMUzão 192 ao Hospital César Monteiro Pirajá e, na sequência, foram transferidos para o Hospital de Base em Itabuna. A Polícia Militar realizou diligências, mas até o momento ninguém havia sido preso. O estado de saúde do comerciante é o que inspira mais cuidados. Extremo sul da Bahia! Dois turistas paulistas estão desaparecidos desde o último sábado após saírem de um boteco na cidade de Eunápolis. Segundo a Polícia Civil, Lucas Ferreira de Souza e Vitor Benítez Teixeira foram vistos pela última vez na Avenida Norte Sul. Os turistas chegaram na cidade, lá de Eunápolis, na última quinta-feira e aproveitaram a noite de sábado para conhecer os bares da região. Eles estavam com um amigo que mora no município. O amigo dos turistas contou que os três conheceram três mulheres em um boteco. Disse ainda que precisou sair do bar antes de Lucas e Vitor, mas avisou que esperava os dois na casa que morava. No entanto, de acordo com o amigo dos turistas, Vitor e Lucas não voltaram para a casa dele, nem entraram mais em contato. O desaparecimento é investigado pela delegacia de Onápolis, que tenta identificar as mulheres que a dupla conheceu no bar e encontrá-los. Ainda no município de Onápolis, em uma ação rápida e decisiva, a guarnição da Rondesta Extremo Sul conseguiu neutralizar uma ameaça e apreender uma arma de fogo após um intenso confronto com criminosos na BR-101. A operação teve início após a informação de que dois indivíduos de uma motocicleta vermelha haviam realizado um assalto em Itajimirim, subtraindo uma motocicleta preta modelo CG Titan e se dirigindo em direção a Eunápolis. A equipe da Rondesp Extremo Sul foi mobilizada para interceptar os suspeitos. Ao avistarem a viatura, os criminosos reagiram com disparos de arma de fogo contra a equipe policial. Houve uma troca de tiros e, em seguida, um dos suspeitos foi encontrado caído ao solo com arma de fogo próxima, enquanto a outra motocicleta usada no crime foi localizada abandonada no acostamento da rodovia. O suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Onápolis. Já o segundo criminoso conseguiu escapar e seu paradeiro ainda é desconhecido. A ação também resultou na recuperação das motocicletas envolvidas no roubo. Sua viatura virtual da Gabi irá fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. Demais informações do setor policial, mas você permanece aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por sua primeira leva de informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Você volta logo mais no segundo bloco. Agora, 12:36, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, antes de liberarmos aqui a participação do ouvinte, nós recebemos aqui duas matérias, né? E a gente precisa atualizar aqui para os ouvintes essas informações, divulgar para os ouvintes, e daqui a pouquinho a gente libera aí a participação do ouvinte. É sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral. É, o Ministério Público Eleitoral tá que tá, viu, Marcos Bezerra? Exatamente, ó. É o seguinte, as notícias são as seguintes. O MPE, que é o Ministério Público do Estado, se manifesta pela impugnação de registro de candidatura de ex-vereador de Ilhéus. Então, o Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação solicitando a impugnação da candidatura do ex-vereador Sérgio do Amparo, aqui em Ilhéus. Segundo o Ministério Público Estadual, o candidato ao cargo de vereador pelo Partido Podemos, enquanto responsável pela organização não governamental Amparo Melhor, ONG Amparo Melhor, apresentou restrição à sua elegibilidade, devido às contas desaprovadas relativas à gestão dos recursos estaduais repassados por meio do convênio número 009/2014, celebrado entre a Secretaria do Trabalho e Emprego e com vigência entre 24/9/2014 e 24/9/2017, pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E aí o Ministério Público Federal disse, né, no parecer: a desaprovação de contas decorre de irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Essa matéria você pode conferir lá no site O Tabuleiro, né, de Ilhéus. E, inclusive, no site do Tabuleiro de Ilhéus também você encontra outra matéria, né, falando também sobre a manifestação do Ministério Público Eleitoral, dessa vez sobre um candidato de Itacaré. O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela inelegibilidade de Edson Arantes Santos Mendes, conhecido como Nego de Soronga, do partido PT, Ele é candidato a prefeito no município de Itacaré. No pedido de impugnação, consta que o candidato teve suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que é o TCM Bahia, quando presidente aí da Câmara de Vereadores de Itacaré entre 2015 e 2016. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas aponta graves irregularidades, configurando o ato doloso de improbidade administrativa. O processo detalha que, em 2020, Nego de Soronga conseguiu, através de uma liminar, sua elegibilidade para concorrer ao pleito eleitoral, porém, a ação foi julgada improcedente em 2023. No dia 2 de agosto deste ano, o candidato buscou a anulação da decisão e pediu o reconhecimento da nulidade absoluta nos referidos autos pela ausência de intimação do Poder Judiciário. Para o Ministério Público Eleitoral do Estado, a candidatura de Nego de Soronga deve ser impugnada com base no artigo 1º, inciso 1, alínea G da Lei 64/90, que define são inelegíveis para qualquer cargo os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível no órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário para as eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 7.1 da Constituição Federal a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Então tá aí o Ministério Público Eleitoral se manifestando também, Marcos, pela inelegibilidade do Edson Arantes Santos Mendes, mais conhecido como Nego de Soronga, do partido PT, ele que é candidato a prefeito no município de Itacaré. Você está observando que o Ministério Público Eleitoral, né? Tá que tá, hein? Toda hora surge uma novidade. Então, o candidato que quer continuar sua candidatura em paz, né? E também buscar se eleger, tem que andar dentro, né? As quatro linhas da Constituição.
É verdade.
Né? E não fora dela. Então, o Ministério Público Eleitoral, né? Tribunal Eleitoral também, né? TCE, Tribunal Superior Eleitoral, tudo de olho nos candidatos, tá? São 12 horas e 47 minutos. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar mensagens dos nossos ouvintes enviadas para o WhatsApp 98829-1029. Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes?
Pois é, no nosso WhatsApp, o ouvinte manda uma boa tarde, o ouvinte. Marcos, boa tarde, Kátia. Eu queria muito, né, que entrasse outro governante para abrir aquela passagem do Opaba, né? Quando tem um acidente, fica todo o bairro travado, sem ir para o centro.
Ali é complicado mesmo.
Curva ali, né, do aeroporto.
Gente, mas se teve um projeto recentemente, né, que faz parte da duplicação da BA-001, acho difícil, né, alguém mudar aquilo ali. Eu acho também que é uma questão de organização da Superintendência de Trânsito, porque toda qualquer via, né, Marcos, onde ocorre acidente, o órgão fiscalizador de trânsito, ele tem que fazer o trabalho dele de agilidade, né? Uhum. Na questão de liberação de meia pista, enfim, né? É isso. Vamos para frente. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Sou Leila. Moro no Alto Bela Vista, Nelson Costa, em Ilhéus. Estou indignada, né, com a situação do meu filho. Chegou da escola agora e disse para mim, por causa do rodízio que teve meses atrás, aí por falta de professores na escola e falta de espaço, meu filho vai estudar de manhã e pela tarde também. Meu filho trabalha como jovem aprendiz. Como é que ele vai ter que sair do trabalho, né, por causa de um erro deles?
Rapaz.
Ou vai perder aula, né?
Rapaz, são coisas que acontecem em Ilhéus, né, Marcos? É impressionante. Gente, revejam isso aí, tá? O mais rápido possível. Diga, Marcos Bezerra. Mais mensagem?
É, a Vanessa do São José está reclamando, né, que alguns moradores de Ribeira das Pedras pediram que, com relação à situação dos ônibus que faz a linha da Vila Olímpio, está um descaso, todos os dias quebram, os ônibus vêm sem freio. E para completar, quando os motoristas vão pegar os ônibus, se ele estiver ruim, os motoristas são obrigados a trazer a si mesmo para o local, né? Por fim, Kátia, hoje estou... O mesmo ônibus quebrou e as pessoas andaram 1 quilômetro para poder pegar o ônibus da rota ao Castelo Novo para chegar ao local de trabalho. Não aguentamos passar por essa situação mais.
É, meu filho. Eu entendo perfeitamente quando dizem que não aguentam mais, né? Porque tudo tem limite. Por isso que eu digo, acordem e dê um basta, né? Dê um basta em tudo que acontece em relação a esse município. No que tem tange, o que tange aí os direitos de vocês, seja transporte público, melhoria das estradas, tá bom? Diga, Marcos, mais mensagem.
Boa tarde, Kátia. Eu quero que vocês nos ajudem aí. O posto de Sambaituba não está marcando o exame. A Paula está pedindo, reivindicando aí. Eu vou no posto, né? E tá quebrado lá o... Alguma coisa lá tá quebrada e não consegue marcar o exame. Ali.
Posto de onde?
Sambaituba.
Ela não diz exatamente que tá quebrado? Seu computador?
Fala não.
Ah. É, se você não tá conseguindo marcar exame, deve ser alguma dificuldade aí em relação ao sistema, né? Não tá funcionando o sistema aí no posto de saúde. Porque eu imagino que existe um sistema, não existe, Marcos, de marcação? Para que veja se tem cota liberada, para quando agendar o exame X ou Y, ou a consulta no nome da pessoa, colocar no sistema, né? Mas isso. Aqui é tudo muito complicado, né? Pois é, essa é a saúde pública, né? É a atenção básica que nós temos em Ilhéus. A verdadeira atenção que... Na verdade, assim, que não existe, né? Não funciona, infelizmente. Porque eu nunca vi tanta dificuldade para conseguir cota de exame A, B ou C, consulta. Deus me livre, vergonhoso isso nesse município. Mais alguma mensagem? Podemos seguir aqui?
Podemos seguir.
Olha, deixa eu dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, né? É bem interessante. Um filme que está em cartaz no Cine Santa Clara. Quero agradecer meu amigo Wilson Alvarenga, que me lembrou desse filme. E está em cartaz todos os dias aí, até então, de 6h15 da noite, tá? Tem uma sessão 6h15 da noite e outra 8h40 da noite. O filme se chama É Assim Que Acaba. É bem interessante, viu, mulheres? Ou vão lá assistir esse filme no Cine Santa Clara, porque é uma lição de vida, né? Então, nesse mês do Agosto Lilás, que é o mês aí de campanha, tá? Em relação ao abuso e violência contra a mulher, esse filme aqui fala sobre isso, tá? É bem interessante. O nome do filme é Assim Que Acaba, tá? Baseado no best-seller feminino global, tá bom? Feminino, tá? Não é negócio de feministas não, tá bom? Vamos lá assistir no Cine Santa Clara. De 8 tem sessão 6h15 da noite e 8h40 da noite, tá? Amanhã, aqui pra sexta-feira, eu vou lembrando vocês. Nós vamos ter uma entrevista bem legal aqui esta semana sobre o Agosto Lilás. Olha, são 12 horas e 53 minutinhos. Vamos de mais informação, porque aqui a notícia não para, tá? A notícia é triste que a gente tem para falar aqui para vocês. Vou até olhar aqui para ver se já temos mais atualização. É sobre uma mulher que é feita de refém pelo companheiro no bairro da Ceasa, lá em Salvador. Uma mulher ainda não identificada está sendo feita refém na região do Coração de Maria, né? Não em Salvador, perdão. Na região de Coração de Maria, no bairro da Ceasa. Peraí. Pulou aqui. Agora sim voltou a matéria correta. É isso mesmo. Essa situação está ocorrendo em Salvador e a gente vai buscar aqui agora informações para atualizar para vocês. Por gentileza, Marcos, traz para a gente a notícia. Mulher feita de refém pelo companheiro no bairro da Ceasa.
É uma mulher ainda não identificada, está sendo feita de refém na região do Coração de Maria, no bairro da Ceasa, na capital baiana. O suspeito usou as redes sociais para expor a situação. De acordo com o site Alujuca, o companheiro da mulher já possui antecedentes criminais. Ele estava em fuga após a operação policial e invadiu a casa da namorada para não ser pego. As testemunhas indicam que, além da mulher, um bebê também está na residência. Segundo o corpo policial, o homem estava com arma branca. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOPE, que será responsável pelas negociações visando a liberação dos reféns, e a prisão do criminoso.
Já está no local, no caso, né? O Batalhão de Operações Policiais Especiais, que é o BOP, que é responsável, portanto, nessas negociações, né? Liberação do refém, já está no local lá em Salvador. Acabei de procurar aqui, de verificar, não temos ainda atualização se essa mulher já foi liberada, tá, Marcos? Se ela continua no poder deste homem, tá? Então, infelizmente, essa mulher é feita de refém pelo companheiro no bairro da SEASA, lá em Salvador. Então, a gente está tentando aqui mais informações para atualizar aqui para vocês. Obviamente, um pouquinho antes de terminar aqui o programa, a gente tenta atualizar para vocês, tá? Mais notícias sobre isso, se conseguirmos mais informações. Então, nós vamos acionar logo o nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos juntos viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida... Bora, Bahia! Novas informações sobre o acidente da ambulância com vítima fatal que aconteceu ontem. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo uma ambulância do município de Feira da Mata, no sudoeste da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã de ontem, terça-feira, próximo ao trevo do distrito de Mutans. De acordo com as informações, a vítima, Laurentina Nunes de Oliveira Soares, tinha 55 anos de idade e estava sendo transferida do Hospital São Sebastião, no município de Cocos, para o Hospital Geral de Guanambi, quando o veículo se envolveu no acidente. Laurentina morreu no local. Sua filha, que a acompanhava, foi encaminhada para o hospital da região, mas seu estado de saúde não foi divulgado. O motorista da ambulância foi levado para o Hospital Municipal de Palmas de Monte Alto, com várias dores no corpo, enquanto a técnica de enfermagem, que estava a bordo da ambulância, não sofreu ferimentos. A Polícia Militar não forneceu informações sobre as circunstâncias do acidente. Este é o segundo acidente grave envolvendo uma ambulância de Feira da Mata em quase um ano. Em agosto do ano passado, o motorista de outra ambulância do município morreu após colidir com um caminhão na BR-030. Município de Brumado, a polícia interrompeu um velório e levou o caixão. Saiba por quê. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, retirou o corpo de uma mulher de um velório que estava sendo realizado na Lagoa Funda, zona rural do município de Brumado. Uma denúncia de possível morte por violência doméstica interrompeu o velório da mulher que não teve o seu nome divulgado. A denúncia foi apresentada na Delegacia Territorial de Brumado e guias foram expedidas para realizar exames. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Uma guarnição da Companhia de Emprego Tático Operacional, o CETO, do 24º Batalhão de Polícia Militar, realizou a escolta do corpo, acompanhada da equipe do DPP. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil informou que Vangival Soares Santos, 53 anos, já tinha passagem pela polícia pelo crime de furto de combustíveis. Os policiais encontraram, na cena do crime, um galão com 200 litros de combustível e a suspeita é que o material seja oriundo de furto. Vangival foi executado a tiros em via pública na cidade de Jequié. O crime aconteceu no bairro da Cidade Nova. Dois bandidos se aproximaram e efetuaram disparos contra Vangival, que tentou se esquivar dos disparos, onde foi executado sumariamente. O corpo foi encaminhado para o IML e a Polícia Civil já iniciou as investigações no intuito de esclarecer o crime de homicídio. Uma equipe da Delegacia Territorial de Riacho de Santana, ontem, terça-feira, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de estupro de vulnerável. O acusado, de 73 anos de idade, foi indiciado por abusar da sobrinha de apenas 7 anos de idade. As investigações apontam que o abuso aconteceu ano passado, em outubro, em uma plantação de mandioca. A mãe da vítima flagrou o momento da prática criminosa. A genitora observou que tinha cerca de meia hora que a menina tinha sumido. Então resolveu ir na plantação de mandioca, onde escutou um barulho de conversa, momento em que presenciou a sua filha sendo abusada pelo tio, informou o titular da Delegacia Territorial de Riacho de Santana, o delegado Sandro Marcos Nunes Gomes. Mãe e filha foram ouvidas e a criança confirmou o abuso, informando que o suspeito chegou a ameaçar de morte a ela e os seus pais, caso o crime fosse descoberto. Olha, uma estudante morreu afogado no Rio São Francisco. Manuel William dos Santos Lira tinha 18 anos e morreu afogado enquanto tomava banho no Rio São Francisco, na cidade de Juazeiro, região norte da Bahia. O jovem teria faltado a aula da escola que estudava para mergulhar no rio com um colega de apenas 16 anos de idade. Segundo informações da Polícia Civil, Manuel William saiu do Complexo Integrado de Educação Básica e Tecnológica da Bahia com um colega que não teve o nome revelado para tomar banho no Rio São Francisco. Conforme a testemunha de seu colega, o jovem foi para o fundo do rio e se afogou. Ao ouvir o pedido de ajuda, o colega tentou salvar o William, mas não conseguiu. O corpo do estudante foi encontrado por moradores que transitavam no local e encaminhado pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Juazeiro. Ainda em nossa grande Bahia, um homem foi assassinado a tiros ontem por volta das 18 horas na cidade de Feira de Santana. A vítima, identificada como Venâncio Alves de Oliveira, 65 anos. Segundo a polícia, ele era motorista e o crime trata-se de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Segundo pessoas que passavam pelo local, dois jovens que estavam em uma moto vermelha participaram da ação criminosa. O carona desceu da moto, foi de encontro ao motorista e deflagrou um tiro que atingiu o peito da vítima. No momento do latrocínio, o indivíduo anunciou o assalto e o motorista falou que não tinha nada para entregar quando foi baleado. Ainda segundo a polícia, o motorista, no momento do crime, estava conversando por telefone com a esposa dele, que mora na cidade de Rui Barbosa, e ela ouviu a conversa e avisou o patrão da vítima que teria parado o carro e aguardava para carregar hoje, para retornar para Rui Barbosa, mas foi alvo de uma ação covarde e criminosa. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra traz essa notícia para nós. No Brasil, mulheres poderão se alistar no serviço militar aos 18 anos, não é isso? Já foi publicado no Diário Oficial, né?
Mulheres que queiram se alistar no serviço militar poderão fazê-lo voluntariamente a partir dos 18 anos de idade. Decreto publicado nesta quarta-feira, né, dia 28, no Diário Oficial da União, autoriza o recrutamento a partir do próximo ano, quando deverão ser estabelecidos os municípios onde haverá o alistamento feminino pelo Plano Geral de Convocação. De acordo com as diretrizes estabelecidas, a apresentação voluntária de mulheres poderá ser feita no período de janeiro a junho do ano em que elas alcançam a maioridade. Antes, só podiam ingressar nas Forças Armadas as profissionais admitidas nos cursos de formação de suboficiais e de oficiais. Com a mudança, após o alistamento voluntário, elas passarão ainda pelas etapas de seleção, que incluem a inspeção de saúde e a incorporação, que começa com um ato oficial e termina com a conclusão de um curso de instrução para o exercício das funções gerais básicas. A desistência do processo é admitida até o ato de incorporação. Após essa etapa, o serviço militar passa a ser de cumprimento obrigatório e a militar fica sujeita aos deveres e penalidades previstos na legislação, como aplicação de multas e retenção do certificado de serviço militar. As selecionadas serão incorporadas de acordo com as necessidades das Forças Armadas e o período de serviço militar inicial, com duração de 12 meses, pode ser prorrogado de acordo com critérios definidos pelas Forças Armadas. Assim como os homens convocados ou voluntários que se alistam, as mulheres não terão estabilidade no serviço militar e vão passar a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligadas do serviço.
Então tá aí a informação. Bem, só atualizando a notícia aqui, que a gente já divulgou agora há pouco, que um homem fez companheira aí, né, grávida, refém. Então já temos a informação que ele já está preso, já foi preso. O homem, conhecido como Igão Gordo, que tem passagens por tráfico de drogas, foi preso já na manhã de hoje. No final da manhã de hoje, né, agora há pouco, após fazer a companheira refém na localidade de Coração de Maria, lá no bairro da Ceasa, em Salvador. A vítima foi liberada sem ferimentos. Então, segundo testemunhas, a vítima, identificada apenas como Vitória, tem 17 anos. Ela está grávida e foi ameaçada com uma faca no pescoço durante um conflito ocorrido hoje. Então, após várias horas de negociações com o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, o suspeito se entregou e a refém foi libertada sem ferimentos. Então, o site Alojuca atualizou aqui as informações e estamos divulgando para vocês. Portanto, este homem que fez a companheira grávida refém, tá? Hoje pela manhã já foi preso, né? Então, agora que ele pague lá na justiça. Bem, vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. Querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.